Muito obrigado, presidente. Senador Vital do Rego. Na linha de tantos outros honrados senadores que me antecederam, cumprimentando o doutor Janot pela iniciativa, uma iniciativa voluntária que não consta das obrigações, mas Vossa Excelência dá um sinal muito importante. Vossa Excelência cria um marco e todo um diferencial na gestão de Vossa Excelência à frente da Procuradoria-Geral da República. Esse sinal é tão importante por ser voluntário e por expressar o que há de mais expressivo na República, que nós estaremos, inclusive, doutor Janot, transformando essa iniciativa de Vossa Excelência numa proposta de emenda constitucional, para que os procuradores gerais que sucederem Vossa Excelência, até porque todos nós estamos temporariamente nessas funções, para que aqueles que sucederem Vossa Excelência possam ter na iniciativa de Vossa Excelência esse caráter, que é o caráter da transparência, de se submeter a qualquer tipo de questionamento em relação à condução e à execução do exercício de Vossa Excelência à frente da instituição. Inclusive, presidente, definir que esse tipo de iniciativa possa ser regulamentado, possa ser regra, possa ser premissa, e que nós possamos, inclusive, ter um calendário anual com essa previsão estabelecida para que nós possamos nos preparar para esse debate. Só ontem tomamos conhecimento da honra e da alegria de receber aqui o doutor Janot. Mas como a ideia é que isso vire rotina, através de uma emenda constitucional que nós vamos propor e vamos pedir o apoio de Vossa Excelência e dos pares na Casa, que isso possa ser um calendário anual, tamanha a importância e o símbolo de termos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que sabatina o Procurador-Geral da República, a prestação de contas dos seus atos, da sua gestão. Cumprimentando Vossa Excelência, que me dá inspiração para que nós possamos transformar isso numa proposta de emenda constitucional e que os sucessores de Vossa Excelência possam seguir o caminho, o exemplo e a referência que Vossa Excelência dá à República Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.
Afinidade de pensamento, de posições e de ideias com Vossa Excelência e esta presidência é sempre constante, não apenas vínculos partidários.
Pela ordem,
nós já havíamos tomado essa determinação e Vossa Excelência traz a ideia consubstanciada a partir do exemplo, o exemplo da presença do doutor Janot.
Pela ordem, presidente.
Senador Floripa, com a palavra pela ordem, Vossa Excelência.
Queria fazer as minhas palavras do senador Ricardo Ferraz, que ele foi muito feliz na colocação, dizer ao procurador que esse exemplo é o exemplo que o Brasil precisa. Prestação de conta aberta, limpa e sem compromisso. O senhor prometeu e é que hoje traz aonde essa casa inteira está sensibilizado pela prestação de conta de Vossa Excelência. Isso é o que eu tinha que falar. Parabéns.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Fleury. Senador Ciro, pela ordem.
Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor Rodrigo Janot, quem tive o prazer de conhecer na outra audiência pública, a primeira, e é só para me aliar a todos os nossos companheiros e parabenizá-lo e tudo aquilo que o senhor, Vossa Excelência, colocou naquela audiência que ia fazer e a sua independência total, livre de qualquer amarra de partido, de ideologia, o senhor está cumprindo. Parabéns, é isso que nós esperávamos e continuamos a querer de muitas e muitas outras pessoas. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Ciro. Informo as suas excelências, senadora e senadores, que imediatamente após a participação do Procurador-Geral, nós encerraremos essa sessão extraordinária e abriremos a sessão ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Desejo que as assessorias preparem as iniciativas de retirada. Vamos estudar inicialmente a pauta para otimizar os nossos trabalhos, tentar aproveitar melhor a extensa pauta que nós temos. Então, as iniciativas de retirada, de reexame, Vossa Excelência encaminhe já à Secretaria para as providências necessárias. Doutor Janot, nós estivemos aqui e Vossa Excelência ouviu, e há um ano atrás Vossa Excelência foi sabatinado. A tensão do momento de ontem mostra o relaxamento de hoje e o sentimento do dever cumprido. Que bom, Vossa Excelência, ter ouvido aqui manifestações de todas as bancadas presentes nesta casa e nesta comissão. Todas as bancadas mostrando a humanização que Vossa Excelência trouxe ao Ministério Público Federal, a transparência, a eficiência e agora inaugurando um novo modelo que deverá ser normatizado por esta comissão para que este exemplo de hoje se torne rotina no amanhã. Com a palavra, Vossa Excelência.
Permita, senhor presidente.
Desculpa, senador Pedro Tasso, com a palavra.
Sim, vamos. Diz que a lei dificilmente muda o homem, né? E aqui nós estamos mudando a Constituição. Quem sabe pode ser uma PEC, uma emenda, Rodrigo Janot, né?
Para dar, titulá-la. Justa homenagem. Com a palavra, Vossa Excelência. Emenda
Janot. Senhor presidente, tentando responder de maneira mais objetiva a todas as intervenções, eu vou tentar fazer aqui agrupando e começaria por essa brincadeira, esse elogio do senador Pedro Taques, é que o princípio da impessoalidade vigora no serviço público e eu prefiro que fosse a emenda do Congresso Nacional, enfim.
Vossa Excelência.
Eu gostaria de agradecer as honrosas palavras do senador Agripino Maia, do senador Humberto Costa, do senador Randolfo Rodrigues. Dizer, senador Randolfo Rodrigues, que realmente a minha iniciativa é de maneira a representar uma conquista do processo democrático. As palavras gentis do senador Fleury e do senador Ciro. E dizer que com muita satisfação, senador Ricardo Ferraz, vejo essa ideia de institucionalizar essa prática. E vou dar um exemplo singelo, é que no âmbito da Procuradoria da República, Geral da República, encerramos semana passada um concurso público da arte do grafite. E o vencedor, ele fez lá um painel enorme, e esse painel vai estar presente na sala de reuniões do Procurador-Geral da República. E é uma expressão cultural, popular, é uma atividade do Ministério Público, a defesa do patrimônio cultural. E aí me perguntavam, mas e o próximo Procurador-Geral pode tirar? Falei, pode. A gente tenta induzir as boas práticas. Mas como o que se pretende aqui é uma conquista da democracia, a institucionalização das boas práticas é sempre muito bem-vinda, né, e muito bem aceita. Diria, senador Pedro Taques, que realmente as mudanças são feitas através de indução de comportamentos, né? E já se diz que o homem muda o mundo, e o mundo mudado muda o homem. Eu acho que é neste caminho. As observações feitas pela senadora Gleisi, eu diria o seguinte, senadora, o problema do sistema carcerário brasileiro, eu queria dar ênfase a isso, a população, isso é um assunto que a população não se interessa por ele, né? Os prisioneiros, eles são marginais ao sistema, marginais à sociedade, marginais à vida. E o que não se vê e o que não se percebe é que o recrudescimento dentro do sistema carcerário reflete diretamente na segurança pública fora dos muros do sistema. Eu acho que esse é o grande trabalho de convencimento que nós temos que ter, agregando novas pessoas, com certeza, a esse projeto, e de entender que nós temos que tratar essas pessoas como seres humanos, que são, né? As pessoas que cometem erros devem responder pelos seus erros na exata medida prevista em lei, e não mais do que isso. A questão da construção de presídios, nessa sexta, eu vou fazer encaminhar a cada um dos senhores senadores esse projeto da segurança sem violência. Essa cesta de produtos prevê várias ações. Dentre elas, existe a inversão de um paradigma da construção. A construção de vagas, ela é feita tendo em consideração hoje, como parâmetro, o cumprimento do regime fechado no cumprimento da pena. Enquanto isso, os estabelecimentos de regime semiaberto não oferecem as vagas suficientes. Nós temos hoje em torno de 90 mil presos que teriam direito ao regime semiaberto e que estão cumprindo em regime fechado e ocupando vagas em regime fechado. Os projetos arquitetônicos de presídio existem já desenvolvidos pelo DEPEN, e a simples inversão dessa lógica de tratar essas como prioritárias essas 90 mil vagas, ela gera ou ela propicia a utilização de uma tecnologia que hoje é praticada na construção do Minha Casa Minha Vida. Então, essa tecnologia pode ser usada para a construção do sistema para o regime semiaberto, que seria bem mais rápido do que o outro e aliviaríamos, de certa forma, o sistema carcerário como um todo. Mas faria chegar às mãos de cada um dos senhores os projetos constantes desse Segurança Sem Violência, que tem o envolvimento do Sistema S, o envolvimento da sociedade civil organizada no treinamento, na incorporação, na profissionalização do preso, enfim, vários são as sugestões que são feitas e farei chegar a cada um dos senhores senadores, mesmo porque nós temos que contar o apoio do Congresso Nacional, que algumas soluções passam necessariamente pela aprovação de projetos de lei. Então, farei chegar a cada um dos senhores senadores esse projeto, né? O senador Pedro Taques, quando o senhor enfatiza aqui, por exemplo, o diálogo, eu diria que eu não me recusei e com até um desgaste pessoal visível, eu não me recusei a receber nenhum parlamentar, nenhum advogado, nenhuma autoridade, e as audiências foram várias e se sucederam. É preciso, né, que nós, nesse momento ímpar que o Brasil vive, que a gente não demonize, né, quem exerce a atividade política e que a gente não demonize os parceiros eventuais do Ministério Público na atuação das suas atividades. Por isso, eu recebo a todos com muita honra. Eu acho que é obrigação de uma autoridade que tem a vida das pessoas sendo tocada por ela, receber, ouvir essas pessoas, ouvir até o desabafo dessas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir licença para não citar o nome de um parlamentar que veio muito agoniado conversar comigo e dizia: pô, mas tem um processo penal aí que essa coisa não se resolve. E toda vez que eu me encontro com ele, a gente brinca sobre a questão. Eu falei: o que é? Ele falou: não, eu respondo por um crime eleitoral de boca de urna. Eu falei: e qual é a prova que tem? O DVD está aí. Eu falei: então eu vou ver o DVD e depois entro em contato com o senhor. Levei o DVD para casa, no sábado coloquei lá e fui olhar. A carreata, a boca de urna, era composta por 3 veículos. Um triciclo, um bug e um outro carro, sem caixa de som, sem bandeira. As pessoas estavam dentro dos carros com os adesivos das suas próprias campanhas. Eu falei: não, né, a gente tem que ter uma linha de atuação, que o diálogo é que te leva, né, a essas coisas. A unidade, eu tomei um cuidado, e eu brinco muito com a doutora Norma, que foi citada aqui, que ela é o controle externo do Conselho Nacional do Ministério Público, está lá toda a reunião do Conselho, está lá a nossa presidente da CONAMP. A unidade, ela se faz com a prática de um MP brasileiro, cada um qual com a sua atribuição, cada qual com seu feixe de funções, mas nós não podemos esquecer o nexo nacional da instituição Ministério Público, que foi dada pelo Congresso Nacional. Ao criar o Conselho Nacional do Ministério Público, o Congresso reconhece e potencializa o nexo nacional do Ministério Público, e aí sim, com muita ênfase, deve ser a referência do Ministério Público brasileiro. A transparência, eu acho que se dá por números, por atividade. Eu acho que toda autoridade tem que estar exposta mesmo, se os senhores, se já não está funcionando adequadamente até o final desse ano, estará o portal da transparência da Procuradoria-Geral da República, onde todos os dados são acessíveis por qualquer um, qualquer pessoa, via internet ela tem o acesso ali e vê esses dados. E tem adotado também, alguns dos senhores já me deram o privilégio e o prazer da visita, reuniões periódicas, café da manhã com os senadores, café da manhã com os líderes, café da manhã com jornalistas, em que a gente possa ter um espaço em que se possa falar abertamente sobre as questões que envolvem essa atividade nossa, né? A questão da maior participação do Ministério Público Brasileiro na formulação de política, senador, aí eu vou pedir vênia para divergir. Eu acho que o Ministério Público não formula política. Quem formula política é o Congresso Nacional, são os administradores públicos. O Ministério Público pode fazer é induzir a aplicação de políticas formuladas ou aquelas que decorram diretamente da própria Constituição. Então, acho que nesse ponto a gente pode auxiliar nessa indução da implementação de políticas públicas e eu acredito que a segurança sem violência seja um exemplo que deva dar o resultado que a gente espera e que está investindo com muita ênfase nisso. Quanto à questão da movimentação de subprocurador-gerais do STJ, senador, o que eu tenho que dizer é que no STJ a atuação do subprocurador-geral não se dá por delegação, se dá por designação, que a atividade é própria dos subprocuradores-gerais. Eu não posso interferir, né, independência funcional de cada um deles, na atuação profissional desses meus colegas. O que eu posso fazer é tentar induzir a atividade de cada um. E como eu faço isso? Eu faço, eu me expondo e eu adotando essas posturas que eu entendo que são boas práticas e que devem replicar no âmbito do Ministério Público como um todo. Senador Suplicy, eu acho que essa questão das redes sociais, isso é uma novidade para todos nós, né? Foi a primeira vez que uma eleição é que essas redes sociais atuaram de forma muito, muito ativa, né? Eu acho que todos nós temos que aprender com isso, é uma coisa nova, e o que eu posso afirmar é que, na visão do Procurador-Geral da República, ofensa, nenhuma ofensa faz bem à democracia, ao contrário, faz muito mal à democracia. O processo político, o processo democrático pressupõe convivência de divergências. E isso tem que acontecer para aprimorar a própria sociedade brasileira. Eu gostaria de fazer um registro aqui, já para não tomar muito tempo de Vossa Excelência, é que a iniciativa, eu tenho ouvido muito, eu acho que isso é um consenso nacional da necessidade da reforma, de uma reforma política. O Brasil tem que passar por uma reforma política. E eu gostaria de ressaltar aqui uma iniciativa do TSE que contou com o apoio unânime das duas campanhas do segundo turno, dos dois candidatos, envolveu as coligações, os próprios candidatos e seus advogados, em que, em um determinado momento, o TSE chama para si a responsabilidade de pedir que a campanha se postasse de uma maneira a esclarecer ao eleitor, de atingir aquela finalidade em que ela se deveria ou se proporia. E ambas as partes, ambas as coligações, ambos os candidatos e seus advogados acolheram imediatamente e de uma forma inédita. Todas as representações foram retiradas e na última semana, os 10 últimos dias, no julgamento do TSE, essas representações judiciais não ocorreram e não foram levadas nem a julgamento com a retirada. Então, acho que é um processo novo. Acho que esse foi um passo concreto para o início da reforma política. Nós temos que aproveitar o momento, né, e contar agora que essa é a casa e excelência, de onde as ideias surgirão, e que essa reforma política possa realmente atender ao que se pretende, né?
Muito obrigado.
E, Senador Antônio Carlos Valadares, eu não sei lhe dizer, vou até me informar, a razão pela qual esse crime de estelionato, que tem a ver com previdência, que tem a ver com caixa econômica, etc., ele teve esse aumento, esse incremento da prática desse delito. Eu vou me informar e me comprometo a lhe encaminhar uma resposta técnica, uma resposta concreta, e enfatizar, como Vossa Excelência disse, que o trabalho do Ministério Público não é um trabalho isolado, é um trabalho cooperado e com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com a CVM, com o Banco Central. É assim que nós procuramos trabalhar, um trabalho cooperado com todos os demais órgãos que, de alguma forma, podem auxiliar nas diversas investigações. Senhor presidente, bom, creio haver respondido aí de maneira genérica, mas cada uma das indagações, e assumir agora o compromisso de que ao final do segundo ano do meu mandato, aqui de novo estarei, independentemente de haver ou não alteração constitucional, para prestar contas agora sim de todo o meu mandato. E, senhor presidente, se me permite agora a franqueza e a flexibilidade do momento, que não tem aquele rigor de uma arguição de sabatina, gostaria de pedir aos senhores agora que auxiliem, né, o Ministério Público Federal, que auxiliem o Ministério Público da União, contando com a boa vontade dos senhores numa emenda de comissão no orçamento do Ministério Público da União. Né?
Conte conosco.
Ficou sem pedir. Né?
Quem não chora não mama, diz lá na minha terra. Né? Então, já que esse é um momento propício, espero contar com o auxílio dos senhores.
Vossa Excelência tem um grande assessor, que por uma coincidência muito feliz é de Sergipe. Nosso doutor Silvio, que veio de lá de Sergipe para trabalhar com Vossa Excelência. E assessor parlamentar muito eficiente.
Esse também é uma proposta de que eu estabeleceria um grupo de colegas encarregados somente do contato com o Parlamento brasileiro. E esse grupo existe de colegas que têm a visão do Ministério Público, têm a sensibilidade de
ainda
perceber.
Ainda tem o Eduardo Pelela, né?
Exatamente.
Também veio de Sergipe.
Também, meu chefe de gabinete.
Sergipe está prestigiado no Ministério Público.
Mas é isso, senhor presidente. Não quero mais tomar o tempo dessa comissão. Agradeço.
Antes de Vossa Excelência nos deixar, passo a um breve relato do senador Aníbal Diniz, meu queridíssimo vice-presidente.
Procurador Rodrigo Janot, é uma honra poder estar presente a essa sessão da CCJ com essa sua prestação de contas. Devo dizer que é uma deferência muito especial, porque de todos os ocupantes de funções que passam por arguição aqui no Senado, pelo menos nesses 4 anos em que estou presente aqui no Senado, acho que a sua presença aqui foi a primeira espontaneamente agendada e é algo digno de registro e de elogios. Portanto, até por essa deferência, eu acho que nós temos aqui uma obrigação de priorizar a emenda de bancada para a Procuradoria da República, conforme o pedido de Vossa Excelência. Parabéns por toda a transparência imprimida ao longo desse primeiro ano de mandato e esperamos total sucesso nesse segundo ano de atuação. Muito obrigado e parabéns pela presença.
Agradeço, senador Aníbal. Nada mais havendo a tratar, encerro esta reunião extraordinária e imediatamente reiniciaremos na ordinária deliberativa dessa comissão. Doutor Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo a esta comissão.